Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. Segunda-feira, 9 de abril, 9h20 da manhã, é o Notícias Agrícolas abrindo a sua programação desta segunda-feira e que vai marcar e trazer os principais fatos e acontecimentos ligados ao agronegócio. Agora vamos saber um pouquinho de como andam as exportações, a potencialidade das exportações de tecnologia canavieira. Isso mesmo. Venham comigo, então. O APLA, o Arranjo Produtivo Local do Álcool, com base no Parque Tecnológico de Piracicaba, está aí já há um bom tempo provendo soluções de tecnologia para a indústria nacional em todas as pontas da cadeia sucroenergética, mas também com uma ponta, com um pé no exterior, através de um programa junto com a APEX, a Agência Paulista de Exportação, Agência de Promoção de Exportação. E nesse sentido, há uma missão agora, nesse exato momento, na cidade da Guatemala, capital da Guatemala, já pela terceira ou quarta vez, que está levando um grupo de empresas brasileiras apresentando soluções, apresentando as potencialidades da experiência e do conhecimento brasileiro para ajudar e exportar, naturalmente, tecnologia. Conosco, então, Flávio Castellari, diretor executivo do APLA, que está, digamos assim, na liderança, fazendo a ponte entre todas essas demandas e que vai nos dar uma entrevista direto da cidade da Guatemala. Bom dia, Flávio.
Bom dia a todos que estão nos assistindo, bom dia a vocês aí da Notícias Agrícolas. A gente fica muito contente de poder entrar aí ao vivo com você, trazendo novidades aqui direto da Guatemala.
O prazer é todo nosso. Flávio, vamos situar rapidamente o APLA para aqueles que estão chegando agora e aqueles que não são necessariamente do setor de sucroenergia. Vamos lá.
Tá. O APLA é um arranjo produtivo, que seria isso? É uma união de empresas e atores que trabalham na produção de um produto final, né? Como açúcar, etanol e energia elétrica, que é o nosso caso. Nós começamos há 10 anos atrás e agrupamos todos esses atores da cadeia, desde universidades, centros de pesquisa, as usinas, empresas que fabricam máquinas, equipamentos e soluções para o setor, para a produção e processamento de cana-de-açúcar, bem como as associações ligadas ao setor. Então, é a união de toda a cadeia produtiva buscando otimizar melhor a produção.
Perfeito. Vocês funcionam como um cluster, né, lá em Piracicaba, né, Flávio?
Exatamente, nós somos um cluster, né, um arranjo produtivo que buscou, junto com as nossas empresas, as nossas associações setoriais, trabalhar especificamente dois projetos que são os principais nossos, que é pesquisa, desenvolvimento e inovação, e esse programa de exportação que a gente tem junto com a APEX, que é a Agência Brasileira de Promoção, Exportação e Investimento, que nos apoia já há 10 anos.
Então, e esse projeto voltado para o mercado externo, né, que é o Brasil Solution Bioenergy, ele está presente já, ou pelo menos ele esteve presente, em quantos países mais ou menos já, Flávio?
Nós atuamos diretamente em 39 países, já nesses últimos 10 anos, com visitas periódicas a alguns deles, né? Alguns nós fomos uma ou duas vezes, mas existem países como Guatemala, Colômbia, Costa Rica, México, África do Sul e alguns outros países que a gente já realizou várias ações, várias visitas, várias missões internacionais e vários trabalhos em conjunto com esses países. Porque a ideia é, quando a gente começou a nossa parte de promoção, foi de realmente integrar o Brasil ao mercado açucareiro internacional.
E quando vocês vão, por exemplo, já por uma segunda, uma terceira vez, como é o caso da Guatemala, significa que já é um processo em andamento, né, Flávio? Portanto, já há negociações, já há negócios sendo feitos, sendo conduzidos. É mais ou menos isso, por exemplo?
Exatamente isso. Dentro do nosso programa, o nosso arranjo produtivo, ele nasceu de um planejamento estratégico, né? E no nosso planejamento estratégico ficou clara a necessidade do Brasil se fortalecer não só como um grande exportador de açúcar, né, e um grande produtor de etanol, mas sim um grande exportador de know-how, de tecnologia para a produção de açúcar, etanol e energia elétrica. Então, a gente vem fazendo, construindo um relacionamento e uma relação com vários países. E por isso que alguns países a gente realmente voltou mais vezes, que foi onde a gente conseguiu encontrar mais sinergia e mais aceitação às nossas propostas, às nossas ideias. E Guatemala é um deles, é um mercado muito importante, né? Existem grupos fortes aqui na Guatemala, produtores de açúcar, como o grupo Pantaleón, que hoje tem até uma usina no Brasil, a Vale do Paraná. Então a gente tem um bom relacionamento com eles e a gente retorna várias vezes e o trabalho ele é uma construção. A cada ano a gente evolui um pouco mais e chega um pouco mais próximo do resultado, que é integrar o Brasil a estes mercados externos.
E, Flávio, quantas empresas hoje estão aí nessa missão, que está abrindo a semana aí na Guatemala?
Tá, no momento nós vamos participar dessa missão com 16 empresas. Infelizmente a gente não consegue trazer muito mais empresas por conta de logística e da parte técnica das reuniões que a gente realiza aqui, que são reuniões dentro da usina, então o espaço físico não é tão grande, a gente tem que limitar a participação de empresas. No momento nós estamos com 16 empresas do Brasil que começam amanhã a fazerem visita a essas usinas. Vamos visitar 8 usinas. Nós chegamos um pouquinho mais cedo, primeiro para cuidar da parte da organização e também porque nós somos convidados a organizar em conjunto com as entidades setoriais aqui da Guatemala, o governo da Guatemala e um organismo americano, um workshop, uma conferência, uma pequena conferência sobre os benefícios do uso do etanol e dos biocombustíveis.
E, Flávio, estamos falando então em empresas de máquinas, equipamentos, soluções, serviços. Dá uma pequena radiografia da presença, dos nichos de mercado dessas empresas.
Exatamente. Hoje a gente conta aqui nessa visita com 16 empresas que cobrem praticamente a cadeia produtiva como um todo. Nós temos empresas da área agrícola que fabricam máquinas e equipamentos para a área agrícola, serviços, engenharia, a parte de cogeração. Nós temos empresas que fazem turbinas, temos empresas que fazem automação, temos empresas que fazem manutenção das usinas. Então, a gente está trazendo uma gama de empresas que vão suprir as necessidades das usinas locais. O que acontece é que, antes dessa visita, nós fazemos uma visita ao país, conversamos com as usinas e perguntamos quais são os temas e quais são as áreas de interesse de cada usina e buscamos trazer as pessoas corretas e certas para conversar com as usinas, para apresentar as soluções que nós usamos no Brasil para resolver os problemas que muitas vezes eles têm aqui, que eles ainda não têm acesso a esse tipo de tecnologia e essa ideia de apresentar isso para eles.
E, Flávio, tem no rol dessas empresas que você acabou costurando para levar agora na Guatemala, eu toda hora estou com Venezuela na cabeça, Flávio, e no rol dessas empresas, tem empresas que já estão com negócios sendo efetivados, sendo conduzidos, ou são todas que foram aí para prospectar demandas e etc.?
Não, não, existem empresas que já exportam para Guatemala e existem empresas que estão buscando abrir mercado na Guatemala. Existem os dois tipos de empresa. Na verdade, muitas empresas já exportam para cá, às vezes exportam para uma ou outra usina, estão buscando ampliar mercado, tá? E algumas empresas que ainda não exportam para cá e estão buscando ganhar mercado. Então, existe das duas.
E, Flávio, com a experiência de você, já com 39 viagens internacionais, negócios já costurados dentro do cluster no mercado externo, no caso específico da Venezuela, ou no geral, digamos
Da
assim,
Guatemala.
da Guatemala, outra vez, né? Então, no caso específico da Guatemala, há necessidade de adaptar a tecnologia, adaptar soluções, ou aquilo que já se tem no mercado, se consegue levar dentro da realidade de cada país aí.
Olha, a pergunta é muito boa. Na verdade, por que que a gente chama essa visita nossa de técnico comercial? Na verdade, sim, né? A cana-de-açúcar ela passa por algumas diferenças de país para país, né? Então, na questão de processo, equipamento que a usina usa, então muitas vezes existe sim alguma adaptação ou alguma adequação das nossas tecnologias, dos nossos equipamentos para atender esse mercado. Então, um dos trabalhos que a gente vem executando nos últimos anos realmente é isso, é conhecer o nosso cliente, né? Você entender as necessidades do cliente e com isso poder adaptar ou construir um equipamento novo, né? Desenvolver uma tecnologia nova que vai atender eles. E muitas vezes também a gente acaba convencendo eles de fazer algumas mudanças no processo deles que vem melhorar o processo dele, adaptando sim aí o processo dele às nossas tecnologias. Então é uma via de duas mãos, né? Tanto é um câmbio de experiência, né? Um intercâmbio de experiência entre as nossas empresas e as usinas dos países que a gente visita. Isso aí é muito importante, esse intercâmbio, para que a gente possa entender melhor o nosso cliente e melhorar o serviço ou melhorar o equipamento que a gente vai entregar para eles.
E Flávio, nós estamos falando só de tecnologias porteira para fora. Quer dizer, no que diz respeito à parte agrícola, não tem alguma coisa presente
Não, tem
agora aí?
tudo, tem tudo. Não, nós somos um cluster. Então, o cluster ele apresenta tecnologia tanto para a área agrícola, quanto para a área industrial, quanto para a área de logística, né, armazenamento, é geral. Então, a maior demanda que a gente encontra fora do Brasil e das usinas do exterior são na área agrícola. Eles pedem muito, muito, muito a parte de tecnologia agrícola, de processamento que a gente tem, de plantio de cana, plantio automatizado, né? A mecanização do plantio, mecanização da colheita, a parte de layout de campo, a parte de nutrição, isso aí é muito demandado. Inclusive até chega na questão das variedades de cana que a gente tenta fazer algum tipo de intercâmbio ou trabalho para ajudá-los no desenvolvimento ou na adaptação de variedades de cana. Então a gente pega da porteira para dentro também.
Ah, perfeito. Na verdade, eu tinha feito essa colocação pensando no caso mesmo da parte agronômica ali mesmo, da terra, né?
Não,
Solo, variedades e tecnologia de plantio, etc. Então, quer dizer,
isso, a gente tem.
tá presente isso daí. E, Flávio, tem alguma perspectiva de negócios? Olhando friamente aquilo que hoje o Apla já conseguiu em termos de exportação, o que que gerou de receita? O que que você tem conhecimento de que as empresas apresentem relatórios dentro do Apla para que nós tenhamos uma ideia disso?
Bom, a gente mede, né? A gente é obrigado a medir pelo convênio o que está acontecendo. O Apla é uma das ferramentas que as empresas usam para exportação, né? A gente apoia as empresas nessa questão da exportação, mas a exportação ela não é feita 100% por conta de uma ferramenta, né? Mas como a gente mede, a gente tem que ter algumas formas de medir. Existem algumas formas gerais. Por exemplo, o ano passado, o conjunto de 120 empresas que participam do nosso projeto de exportação, da APEX, exportaram mais de 500 milhões de dólares. Tá? Nesse primeiro trimestre agora de 2018, esse conjunto de empresas já exportaram mais de 80 milhões de dólares. Então a gente vem acompanhando a exportação geral dessas empresas. Depois a gente vai pro local, né? Esse aí é o macro, a gente vai para o micro. A última missão, por exemplo, Costa Rica e Nicarágua, que aconteceu há uns 15 dias atrás, algumas empresas venderam durante a missão. Nós conseguimos fechar alguns negócios durante a missão, que devem gerar aí aproximadamente 2 milhões de dólares, entendeu? E também algumas perspectivas de negócio nos próximos meses com essas usinas que nós visitamos na Costa Rica e Nicarágua. Então, realmente dá resultado, né? A gente consegue medir, a gente tem ideia de quantos contatos. Mas as missões elas não são feitas realmente para vender. A venda é uma consequência. A ideia da missão e do Apla como ferramenta é de abrir mercado, aproximar as nossas empresas dos clientes, criar relacionamento, né? Porque boa parte da venda é relacionamento, né? É contato, é falar com a pessoa certa, é ter uma abertura, de cabeça. Por exemplo, na visita à Costa Rica, gerou um pedido deles de uma visita técnica no Brasil. Então, nós estamos organizando para junho um grupo de engenheiros das usinas da Costa Rica passarem uma semana com a gente visitando as nossas usinas e tendo contato com as nossas empresas.
Maravilha. Agora, no caso específico da Guatemala, é a terceira ou quarta missão, né? Olhando em conjunto todas essas missões, mais essa de agora, qual é a potencialidade de negócios aferida através do APLA, né? Como você bem disse, não significa que todos os negócios são feitos via ferramenta do APLA. Mas, enfim, essa medição da Guatemala especificamente foi de quanto?
Olha, eu não tenho esse número exato agora porque você me pegou de calça curta, como diz aí no interior de São Paulo. Mas existem várias exportações que foram realizadas por nossas empresas nos últimos anos. Por exemplo, a TGM exportou uma grande turbina para cá, que é um negócio de um vulto grande. Nós temos empresas como a Soforja, que é uma empresa de Minas Gerais que faz forjado, que vende eixo de moenda, que vende constantemente eixos para cá. Nós já tivemos equipamentos na área de empacotamento de açúcar, que uma empresa chamada Tecnotoc já vendeu aqui para Guatemala, né? Então a gente tem aí um histórico de negociação entre as empresas brasileiras com as empresas aqui da Guatemala. Como eu disse, né, a Guatemala ela tem um grupo grande, que é o Grupo Pantaleon, e outros grupos aqui da Guatemala possuem usinas em outros países aqui da América Central, México e até no Brasil, né? Então, o mercado ele não é só a Guatemala. Dentro da América Central, Guatemala é o país mais importante, né, em questão de estrutura de mercado. Eles têm 12 usinas, tem usinas grandes, como uma usina que se chama Madalena, que ela hoje processa em torno de 45 mil toneladas dia, quer dizer, uma usina grande. Existe esse grupo Pantaleon, que hoje está produzindo mais de 1 milhão e 300 mil toneladas de açúcar, creio que eles estejam por aí de produção anual. Então são grupos grandes, né, fora do Brasil. Então o mercado da Guatemala, quando a gente visita a Guatemala, a gente acaba atingindo outros países, né? O Grupo Pantaleon, por exemplo, nós visitamos uma usina dele que fica na Nicarágua, que chama Monte Rosa. Então como no Brasil, o setor açucareiro internacional é uma grande família, né? São grupos que às vezes possuem usinas e negócio em outros países. Então para nós aqui é muito importante. A parte agrícola a gente vem exportando bastante coisa. A Case tem máquinas colhendo cana aqui. As nossas empresas que exportam insumos, como a Unimil e outras empresas, Duraface, Busola, que exportam peças e de reposição para colhedeiras, tem esse mercado como alvo, exportam bastante para cá. Então a gente vem trabalhando e vem tendo resultado interessante nessa questão de exportação. E como o Brasil passa por uma crise, né, a gente já não consegue sair, vai devagarzinho tentando sair da crise que a gente passou nos últimos anos, o mercado internacional começou a ser uma opção, né, para as empresas conseguirem manter os empregados, o Parque Fabril funcionando e tendo lucro.
Bem lembrado, né, Flávio? Porque é uma situação que também não foi das melhores na última safra. Essa safra, embora se projeta mais ao coleira, ainda assim, naturalmente, que também não vai ser das melhores. Não chegamos ainda à cana de 3 dígitos e, de alguma maneira, tudo isso tem reflexo em toda a cadeia, né, Flávio? E o mercado internacional acaba sendo uma válvula de escape. Aproveitando nesse sentido, Flávio, aí no caso da Guatemala, imagino que a maioria dos outros países, é basicamente açúcar, né? Eles ainda não estão no etanol. Ou eles têm projetos para etanol, né?
No caso específico da Guatemala, eles ainda não têm a mistura de etanol como lei. Eles estão trabalhando nisso aí, existem projetos, inclusive o workshop de hoje é a respeito disso aí. E nós estamos trabalhando com eles para ver se eles conseguem fazer isso aí como um todo na América Central. Mas outros países já existem essa mescla. Como você disse, né, o preço do açúcar internacional ele anda variando muito e normalmente ele está em baixa nos últimos anos. O ciclo de alta e baixa estão cada vez mais longo de alta de preço baixo e mais curto de preço alto. Isso vem por conta de alguns países estarem melhorando a questão da produtividade, aplicando, investindo em tecnologia. E por isso que eu falo, né, o mercado existe para venda de máquinas e equipamentos. E é esse mercado que a gente vem buscando, e ele acaba interferindo, inclusive, numa produção maior de açúcar a nível mundial, né? Você vê a Europa se tornando um grande player na questão até de exportação. A Europa deve se tornar um polo exportador de açúcar, né? A Tailândia crescendo, a Índia às vezes cresce, às vezes diminui a produção, mas aí tá melhorando. Os grupos aqui da América Latina estão investindo em tecnologia. Então, e nós estamos forçando que o pessoal entre realmente na questão de produção de biocombustível, que você pode dar um destino diferente para a cana-de-açúcar e não somente produção de açúcar, como é no Brasil, né? O preço do açúcar não está muito bom, a gente faz uma transfere a cana para a produção de etanol, como você citou, que esse ano aqui a nossa safra vai ser alcooleira e não açucareira.
Então, mas de todo modo, né, Flávio, vou aproveitar para fazer uma provocação. Quer dizer, o APLA ajuda os outros países a produzirem açúcar. Um açúcar melhor aumenta a produtividade, aumenta a oferta mundial. E aqui, naturalmente, muita gente deve estar reclamando. Fala, pô, o nosso açúcar está perto de 12 centes libra peso, o etanol vai cair também de preço durante a safra e os caras vendendo lá tecnologia para ajudar a concorrência. E aí, Flávio, me diz aí, que você acha disso?
Bom, vamos lá entender essa questão de concorrência, né? Primeiro, eu acredito que ainda hoje o Brasil é o que tem o menor custo de produção, tanto do açúcar quanto do etanol, né? Se você fazer um ranking dos cinco maiores países produtores de cana-de-açúcar do mundo, o Brasil está em primeiro, a Índia em segundo, China, Tailândia, e o quinto país é um grupo chamado Raízen. Então, quando você fala de concorrência internacional, né, é difícil alguém chegar próximo ao Brasil, né? Para você ter uma ideia, hoje o grupo Raízen, ele representa em questão de terra e produção de cana praticamente cinco Colômbias, né? A Colômbia hoje tem 200 mil hectares de cana-de-açúcar, mais ou menos, um pouquinho mais, e a Raízen hoje está próxima aí de 1 milhão de toneladas, de 1 milhão de hectares de cana-de-açúcar, né? Então, essa questão da concorrência, ela é relativa em questão de tamanho dos países e custo de produção. E se o Brasil não vender a tecnologia, os outros países estão aqui para vender, né? Nós não competimos hoje com o Brasil na questão da tecnologia, competimos com outros países como Índia, China, a própria Europa, Estados Unidos, são os países que tentam vender equipamentos e máquinas para a produção de açúcar ou etanol. O
Muito bem.
trabalho do Apple, ele é muito mais amplo que somente essa questão de vender a tecnologia. A gente trabalha na estruturação também de programas de biocombustível que vem ajudar, né, nessa questão do preço do açúcar, né? Porque ao mesmo tempo que se todos os países que hoje produzem açúcar tivessem o mesmo mix, né, de produção de etanol, açúcar e energia elétrica, primeiro que as indústrias desses países seriam muito mais eficientes e lucrativas, né, porque você não tem um produto só produzido com a cana-de-açúcar. A diversificação hoje é a palavra da moda no mundo como um todo, né? Essa questão da produção de biocombustível que a gente vem ajudando, e a gente vem agora conversando, inclusive, do RenovaBio, explicando como é que vai funcionar, que isso pode ser imitado e adaptado para vários outros países. A gente vem conversando há uns anos na questão de uma organização dos países produtores de etanol, né? Ter essa questão
Perfeito.
levantada, né? Isso a gente vem conversando. Hoje tem muito mais eco que há 4, 5 anos atrás, porque ninguém imaginava que nesses últimos 10 anos o preço do açúcar ia estar sempre mais baixo, né, por um período mais longo do que o período de alta de preço de açúcar, né, o controle dessa questão dos preços. E a questão, lógico, do meio ambiente, que é o que mais afeta praticamente todos os países. Por exemplo, eu estou aqui na Guatemala hoje, que é um país que o turismo ecológico é muito importante. Eles recebem turistas de vários países, né, principalmente Estados Unidos e Europa, que vêm para cá nessa questão de turismo ecológico. Então, a preservação do meio ambiente, a diminuição de emissões é prioridade para o governo da Guatemala e na América Central como um todo. Se você falar de Costa Rica,
Sim.
se você falar de outros países aqui, eles trabalham esse ecoturismo muito, muito, muito forte,
É
né?
verdade. E o Brasil tem as experiências necessárias para potencializar, e como você bem falou, né, Flávio? Independente até mesmo de outros países se tornarem, não chegar perto, obviamente, da potencialidade da produção brasileira, mas pelo menos melhorar a produtividade e trazer recursos para os outros elos da cadeia nacional, que também são importantes, né? Quer dizer, não fosse, por exemplo, como você bem disse, essa possibilidade de levar tecnologia e soluções para o mercado externo, algumas empresas estariam em sérias dificuldades, né, Flávio? Então.
Não, com certeza. O que a gente tem que entender, eu converso aqui fora muito isso aí, que a questão de custo baixo, ele advém de duas coisas: escala e tecnologia. Entendeu? Então, quando você aplica a tecnologia, você consegue baixar seu custo. E,
Muito bem.
lógico, a escala. Então, é o que eu falo: a questão da competição mundial, a gente tem, lógico, um custo de produção um pouco mais baixo, às vezes. Tanto pela tecnologia, mas também por conta de escala, né? Então,
Exatamente.
a gente vem conversando, mas a ideia é que esse setor se una mundialmente, entendeu? Açúcar é a fonte de energia mais barata, que a gente conhece, né? Ninguém consegue me convencer que um adoçante natural é pior que um adoçante artificial. Tá, então eu não vejo, eu vejo esse problema do açúcar entrando agora em mais polêmicas que como
Muito
você
bem.
trouxe a primeira, né? Eu não vejo na minha cabeça de consumidor, eu tento entender isso aí, não consigo, entendeu? Eu vejo o etanol como um combustível avançado, né, que reduz a emissão, ele é mais eficiente que a gasolina. Então, quer dizer, eu acho que o mundo tem que começar a pensar nessa questão da matriz. A gente vê o etanol como uma matriz que vem complementar a matriz energética. A gente não vê o elétrico
Muito
ou
bem,
a
Flávio.
célula de hidrogênio como competição, entendeu? Então, eu acho que o Brasil vem fazendo o seu trabalho de líder como deveria.
Maravilha. Flávio Castellari, foi um prazer então falar com você. Sucesso aí nessa missão, sucesso às empresas. Transmita a todas elas aí o nosso desejo de que tudo corra bem e os nossos parabéns. Flávio.
Eu que agradeço a atenção de vocês, o carinho, e com certeza na volta a gente manda notícias sobre o resultado positivo que vai ter dessa missão.
Vamos lá então. Notícias Agrícolas continua por perto aí. Bom
Obrigado, um
trabalho e
abraço.
um bom dia para vocês.
Bom dia para vocês aí também. Tchau, tchau.
Arranjo produtivo local do álcool, que trabalha não só no pesquisa, desenvolvimento e inovação do setor sucroenergético no mercado interno, já há 10 anos, com base lá no cluster do Parque Tecnológico de Piracicaba, e agora em mais de 39 países, e nesse exato momento na Guatemala, exportando soluções, exportando tecnologia, exportando equipamento e até mesmo exportando possibilidades de variedades de cana. Notícias Agrícolas fica por aqui. Obrigado pela audiência. Aguardem que voltamos já.